A Unesco aceitou nesta semana a Palestina como membro plenipotenciário. A decisão da Unesco, dos membros, dos países integrantes da Unesco, repercutiu. O Estado de Israel reagiu duramente, os Estados Unidos também foram contrários à entrada da Palestina, ameaçando inclusive cortar a verba que o país repassa ao organismo da ONU todos os anos, que representaria um corte em torno de 22% daquilo que a Unesco recebe. Eu converso agora com o professor Creomar de Souza, professor de Relações Internacionais do IBMEC, sobre este assunto. Professor, bom dia.
Bom dia, Jefferson.
Professor, essas reações de Israel, as reações dos Estados Unidos, o próprio voto contrário dos Estados Unidos já eram esperadas nessa questão. Agora, o que realmente traz de significativo a entrada da Palestina na Unesco?
Bom, meu caro, como você muito bem disse, as reações negativas já eram esperadas. O que é de fato novo, né? Nós temos duas questões fundamentais. A primeira, a vontade da autoridade palestina de assumir um novo modelo de busca pela autonomia. E esse modelo está baseado, sobretudo, na ida aos organismos multilaterais, nesse caso a Unesco, né? E a partir daí conseguir o reconhecimento como um Estado soberano. Isto aumenta o quê? A possibilidade do Estado palestino, da autoridade palestina, de conseguir acelerar esse processo frente às negociações com Israel e dar respaldo internamente diante da sua população no sentido de mostrar que o governo tenta fazer algo. Outra questão que é bastante importante nesse aspecto é a vontade dos atores, isso quer dizer, dos países que são membros dessas organizações, de efetivamente reconhecerem o Estado palestino. O que nós temos hoje é a impressão no sistema internacional, em alguma medida, de que a Palestina não existe como Estado apenas porque isso não é da vontade dos Estados Unidos. Então, isso gera um certo desconforto entre outros Estados-membros e, de certa maneira, uma reciprocidade, uma solidariedade para com a causa. Então, acredito que essa estratégia levada a âmbito internacional pelo presidente Abbas, da autoridade palestina, tem conseguido quebrar, em alguma medida, alguns dos obstáculos que historicamente se colocaram nesse processo.
Uhum. A própria oposição ao governo de Benjamin Netanyahu em Israel, não necessariamente sendo favorável à entrada da Palestina, mas aceitando essa decisão da Unesco, diz que é preciso que o país se conforme com essa decisão, né?
Sim, sim. Em alguma medida, o que nós temos hoje é uma atitude de Israel, pelo governo Netanyahu, que é um governo de direita, de ser bastante reticente a qualquer ação que fuja desse escopo da negociação bilateral. Por quê? Porque Israel sabe de maneira muito clara que qualquer negociação que saia desse respaldo direto da negociação entre Israel e Palestina, eles vão perder. Por quê? Porque o respaldo americano nesse processo bilateral é muito grande. Uhum. Então, você tem que esse tipo de decisão acaba enfraquecendo em termos de discurso e em termos práticos a posição israelense. Porque imagina o seguinte, esse pode ser o primeiro passo para um processo por meio do qual o sistema ONU vá todo gradativamente reconhecendo a Palestina como um Estado soberano. E isso no tempo, a cada organismo do sistema ONU que reconheça a Palestina como um Estado soberano, você tem que Israel tenha a sua posição enfraquecida. Porque apenas o protesto não vai adiantar, né? Os Estados Unidos vão usar os instrumentos que têm, como por exemplo dizer que não financiam mais determinado organismo, e todos sabem que eles são os maiores financiadores do sistema Nações Unidas, mas isso tem se mostrado insuficiente para, em alguma medida, usando uma expressão, para frear o trem da história, entende? Em alguma medida já se tem uma percepção hoje de que não é mais possível construir negociações, uma percepção sobre esse processo de paz no Oriente Médio, sem considerar a Palestina um Estado independente.
Uhum. Os Estados Unidos estariam perdendo força na sua capacidade de dissuasão pelo meio econômico, nesse caso?
Olha, na verdade, o que nós temos aqui diante desse ambiente de crise, e tendo em vista que, querendo ou não, a educação acaba sendo um foco menor, né, dentro do sistema ONU, esse tipo de pressão não resulta em algo efetivo. Isso quer dizer, eu acredito que em temas mais importantes, você ainda tem uma dificuldade de fazer com que essa causa palestina, essa necessidade de reconhecer a Palestina como um Estado independente, seja bem sucedida. Mas, em termos de agenda, a Unesco é um organismo que simbolicamente representa muito, mas em termos práticos, a agenda da educação é um tema marginal. Uhum. Então, dá a possibilidade, usando fazendo uma analogia, é aquela história de você ir comendo um mingau quente pelas beiradas, entende?
Sim.
E você vai resolvendo os aspectos menores da agenda e isso leva a um processo no qual, naturalmente, você acaba alcançando a centralidade da agenda.
Ou seja, até chegar à condição de membro pleno, né, que é o
isso.
desejo da Palestina.
Exatamente.
Só que para isso a dificuldade é muito maior, né? Porque a gente sabe que Israel não costuma tradicionalmente respeitar as decisões da ONU e os Estados Unidos têm poder de veto, ou seja, essa é uma questão muito mais ampla, não é?
Sim, sim. Como você muito bem citou, historicamente Israel desrespeita as resoluções das Nações Unidas que dizem respeito à causa palestina.
Uhum.
E a pressão dos Estados Unidos é enorme por ser a principal potência do sistema internacional. Só que a autoridade palestina inova ao admitir o quê? Ao admitir que é um fato que Israel é mais forte e que os Estados Unidos são mais fortes. Então, o que eles fazem? Eles tentam buscar uma estratégia que dê um respaldo simbólico à causa via o quê? Via reconhecimento como Estado soberano em organismos multilaterais. Essa estratégia é uma estratégia lenta no tempo? Sim. Mas é uma estratégia que vai reforçando a causa, tanto em âmbito interno, dando legitimidade ao governo, quanto em âmbito internacional, fazendo com que esse governo seja reconhecido como um legítimo representante por outras partes.
Uhum, quer dizer, é uma questão de efeito mais político do que prático hoje, né?
Exatamente. E hoje, na verdade, é efeito político com um resultado prático de médio e longo prazo,
uhum.
entende?
Uhum.
Não é dizer que a esfera política está separada da realidade, muito ao contrário. É entender que essa vitória política hoje simboliza, no médio e longo prazo, o respaldo para uma postura, uma atitude, um feedback positivo a uma iniciativa que a autoridade palestina tem feito.
Uhum. Agora, professor Cleomar de Souza, o senhor falava no início da nossa conversa nessa questão de essa discussão Israel-Palestino deixando de ser bilateral a partir do momento que a Palestina entra em um órgão da ONU, que é a Unesco. Agora, qual o peso de interferência, qual o peso político da ONU nessa discussão, já que a gente tem esse histórico de Israel não dar muita atenção às resoluções da ONU sobre a Palestina e também dos Estados Unidos ter esse poder de veto e ser a principal potência. Qual o peso efetivo da ONU nessa discussão?
Olha, na verdade, a questão fundamental de colocar as Nações Unidas no cerne da discussão é pela percepção que a autoridade palestina possui, que é uma percepção correta, de que hoje o processo de paz, o processo de negociação e de efetiva transformação da autoridade palestina em um Estado soberano não existe, ele está travado.
Uhum.
Porque é interesse do governo Netanyahu que esse processo não avance. Né? Então, de maneira fundamental, quando você cria o fato novo e traz um novo ator para a discussão, você dá um sinal dizendo, olha, se você não quer negociar, eu tenho outros meios de conseguir isso. E essa atitude de demonstrar eu tenho outros meios para conseguir isto é o que efetivamente gera constrangimento para a parte que está resistente e a força a sentar na mesa de negociações. Então, acredito que muito mais do que uma questão de coerção da ONU sobre Israel ou algo do gênero, a grande questão aí é, à medida que esta atitude palestina seja mais e mais eficiente, fazendo com que a Palestina seja reconhecida como Estado plenipotenciário em uma série de outros organismos das Nações Unidas, isso vai colocar cada vez mais Israel contra a parede e faz com que, de maneira fundamental, Israel tenha que sentar na mesa de negociações.
Uhum. Bom, dos 193 países que fazem parte da Unesco, mais de 2/3, né, que era o voto favorável, a necessidade de um voto favorável, apoiaram a entrada da Palestina. Algum desses votos surpreendeu nessa decisão? Teve alguma surpresa nessa decisão ou não?
Não, acredito que basicamente o que nós temos é uma questão bastante polarizada, né? Quando nós pensamos em termos de relação Israel-Palestina. Você tem basicamente que os Estados Unidos e Israel assumem posturas que são contrárias a qualquer tipo de iniciativa do gênero, e alguns outros atores, em alguns casos, se abstêm desse tipo de votação. Acredito que, por exemplo, o Brasil historicamente tem um score de votações que em questões muito polêmicas o Brasil se abstém. Uhum. Né? Mas nesse caso específico votamos a favor. E por quê? Porque de certa maneira já é muito forte dentro da comunidade internacional essa percepção de que não se pode esperar mais para construir o processo de paz. Porque a janela de oportunidade em algum momento passa. Né? Então você não tem, numa análise dos votos, você não tem a possibilidade real de ficar protelando algo que é muitíssimo necessário. Porque quanto mais você demora para resolver a questão, mais o organismo perde credibilidade. Imagine o seguinte, se hoje estivéssemos discutindo o fato da Unesco ter rejeitado a entrada da Palestina como Estado plenipotenciário, o que nós teríamos? Teríamos uma verdadeira avalanche de descrença sobre o organismo, você não concorda?
Uhum. Agora, qual o efeito dessa decisão da Unesco para a unificação dos diversos movimentos que reivindicam o governo da Palestina, Fatah e Hamas?
Na verdade, a decisão ela fortalece a posição do presidente Abbas, uhum. que é visto como um líder mais moderado, e mostra para o Hamas que, de alguma medida, não adianta gastar energia lutando contrariamente ao movimento Fatah. Muito ao contrário, é necessário que o único jeito para que efetivamente a Palestina consiga mudar seu status internacional é que esses dois movimentos trabalhem juntos. Isso, em alguma medida, dá a possibilidade, via apoio popular que o presidente Abbas começa a receber, de que ambos os movimentos sentem à mesa e aparem as arestas.
Bom, qual o próximo passo dessas discussões para a entrada da Palestina na ONU? O que se pode vislumbrar agora no médio prazo a partir dessa decisão?
Olha, eu acredito que nesse atual momento o que a gente pode vislumbrar é que a diplomacia do Estado palestino vai recolher os feedbacks, né? Quer dizer, o que aconteceu de positivo e de negativo a partir desse reconhecimento pela Unesco. Isso vai ser avaliado e, muito provavelmente, eles vão dar um passo adiante em algum outro organismo do sistema ONU ou vão diretamente à Assembleia requisitando essa entrada formal e fazendo pressão e se utilizando dos aliados. O que a gente pode garantir de maneira fundamental é que o processo, em alguma medida, conseguiu um avanço simbólico bastante importante com esse reconhecimento.
Uhum. Você falou que o Brasil, tradicionalmente nessas questões mais polêmicas, se abstém nas votações. Uhum. No caso da Palestina, o Brasil tem votado sistematicamente a favor das aspirações dos palestinos. O que tem de diferente nessa questão? Isso pode-se dizer que é fruto de uma cobrança por parte dos atores internacionais de que o Brasil tome decisões, tome posições a partir do seu crescimento nesse cenário internacional?
Bom, na verdade a gente pode colocar esse alinhamento da diplomacia brasileira com questões mais polêmicas num sentido pró-democracia como duas forças, né? Uhum. A primeira que eu acredito que a gente deve destacar é a própria percepção que a presidente da República tem sobre a questão dos direitos humanos, da democracia, né? Como ser humano mesmo que foi vítima de tortura e outros tipos de crime. Isso faz com que ela dê orientações pontuais à diplomacia no sentido de que o Brasil se posicione contrariamente à violência contra a mulher, a favor dos direitos humanos e coisas do gênero. De outro lado, à medida que o Brasil nos últimos anos tem construído mais e mais protagonismo no sistema internacional, tem se tornado inevitável essa assunção de posições, né? Porque de alguma medida, se o Brasil bate a porta das Nações Unidas todos os dias dizendo que quer participar e tem o que contribuir efetivamente recebendo mais poder, isso gera obrigatoriamente a necessidade de assumir posições e de especificamente lidar com os aspectos positivos ou negativos das posições assumidas.
Uhum. Bom, professor Criomar de Souza, professor de Relações Internacionais do IBMEC, eu quero agradecer a sua gentileza aqui da entrevista aqui para a Rádio Senado. Até uma próxima oportunidade, professor. Muito bom dia.
Bom dia, muito obrigado, meu caro.
Professor Criomar de Souza, de Relações Internacionais do IBMEC, falando aqui ao Conexão Senado sobre a decisão da Unesco de aceitar a Palestina como membro plenipotenciário Unesco, que é o órgão que cuida de educação e cultura na Organização das Nações Unidas.